cê tá doido?
Vai sobrar nada, Cristiano.
Nada, nada.
Mas eu tenho comigo que isso vai passar. Afinal, eu vivi antes de te amar. Eu só tô alimentando essa vontade de te superar. Imagina a hora que eu soltar dessa saudade. Esse choro vira sede e eu cria coragem. Não vai sobrar álcool na cidade. Tem corpo solteiro sem provar da minha liberdade. Imagina a hora que eu soltar dessa saudade. Esse choro vira sede e eu cria coragem. Não vai sobrar álcool na cidade. E nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade. Imagina a hora que eu soltar dessa saudade.
Esse choro vira sede e eu cria coragem.
Não vai sobrar álcool na cidade. Nem corpo solteiro sem provar da minha liberdade.
Itapuã FM.
Nos teclados tem ele, Carlinhos Popão. É a dona.
Itapuã.
Parece que é mentira. Será que eu tô sonhando? Você na minha cama, dormindo feito um anjo. O cheiro de romance exala o quarto todo. O meu batom na taça e também no seu corpo. Queria que um presente virasse um para sempre. Que essa madrugada durasse eternamente. Que o sol que ainda está por vir receba o seu desejo.
Eu viajei pra
nem chegou e já tem gente chorando. O noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso, e eu de fora só olhando. Me inventou pra mim, quem mandou não dar falou a uma mulher perfeita, linda, dedicada e muito direita. Falando nela, olha só ela chegando, mas os seus olhos não estão brilhando. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Volta pro seu ex. Já tem gente chorando, o noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso, e eu de fora só olhando. Perfeito pra mim, quem mandou não dar valor a uma mulher perfeita, linda, dedicada e muito direita. Falando nela, olha só ela chegando, mas os seus olhos não estão brilhando. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Volta pro seu ex.
Que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria, eu negaria até a morte, eu negaria até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos.
Sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei esse amor natural. Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo eu sou sua mulher. Só você sabe como a gente faz. Essa vontade é o que me tira. Quero você do jeito que quiser. Mesmo em segredo eu sou sua mulher.
Só você sabe como a gente faz. Um minuto do seu tempo já me satisfaz.
Até o fim. Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos.
me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria.
Enquanto o mundo descansa lá fora, aqui dentro a nossa vibe só aumenta. Madrugada Itapuã. 5h44.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM, minha nação forrozeira.
Roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa. Aposto,
tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso.
Então diz, vai.
Quero contigo, amanhecer por mais 100 anos.
Pra você
estrela brilhando, te levando ao tocar o céu. Você desperta em mim um lado inédito, só seu. Quem sou eu? Me dá um lugar aqui, eu que a mulher não conheceu. Quem sou eu? Meu plano era viver 100 anos pra fazer. Me apaixonar e cura tocar pra não te esquecer. E a vida planejou minha vida com você.
Amanhecer,
por mais 100 anos.
beijar. Hoje eu te amo. Quero contigo amanhecer.
Liga pros amigos, quer se divertir. Usa o perfume que estava guardado há tempo. Toma as rédeas da situação pra manter a falsa pose de durão. Já saiu na intenção de amanhecer bebendo. Ela ao contrário vai ficar em casa. Pede pra melhor amiga ir pra lá. Um filme antigo, tomar um café, conversar. Quer dormir mais cedo mesmo estando triste, pretendendo acordar cedo, caminhar. Mas quando o amor tá em jogo, tudo pode mudar.
Ele resolveu mudar a rota e sem medo foi pra casa dela implorar o seu perdão. Com buquê de flores que comprou pelo caminho,
ele chorou de joelhos no chão,
muito emocionada e surpresa ao mesmo tempo. No gesto nobre ela também se ajoelhou. Não sobrou espaço pra qualquer ressentimento.
Foram pra dentro e fizeram amor. Foi mais uma história que o perdão salvou.
Toma as rédeas da situação pra manter a falsa pose de durão. Já saiu na intenção de amanhecer bebendo. Ela ao contrário vai ficar em casa. Pede pra melhor amiga ir pra lá. Rever um filme antigo, tomar um café, conversar. Quer dormir mais cedo mesmo estando triste, pretendendo acordar cedo e caminhar. Mas quando o amor tá em jogo, tudo pode mudar.
Porque toca mais músicas.
Mais músicas.
Ou toca mais músicas porque é a melhor.
A melhor.
Itapuã FM.
Itapuã.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas.
Itapuã.
Derrubando com a sombra exemplar. Os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação.
E pra
você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itapuã FM.
Sem pimenta. Sem pimenta.
Um me pede um acarajé, o outro abará. E do meu ladinho, o meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio dá gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Poxa, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00. À venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Se tem raça, tem rebanho.
Somos rebanho.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no VNews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Bora, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundo dia 13 de julho, ano 2026. Um abraço, minha gente. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo certinho? Eu fui tranquilo, de folga, em paz. Tirando a gripe, né, que quer me pegar no começo da semana. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Daqui a pouco os principais assuntos do final de semana. Vamos discutir também o escândalo da Transalvador, que eu quero a opinião de vocês. E vamos falar hoje do caso Pix, né? Chegou o dia, tá? Chegou o dia. Vou relembrar a matéria. Vou soltar aqui a última matéria para poder vocês acompanharem, vocês relembrarem. E vou pedir a opinião de vocês, tá? Sobre o maior escândalo do jornalismo. Dá um passo para cá aqui, por favor. Do jornalismo baiano, tá? Um dos maiores do jornalismo brasileiro. Então, daqui a pouquinho eu trago mais informações, eu trago mais detalhes. E aí eu vou pedir a opinião de vocês. Mais de 10 viaturas policiais, hein? Mais de 10 viaturas da Polícia Militar nesse momento na Gal Costa, hein? 10 viaturas da PM. Alguém sabe o que é? Alguém que tá passando pela região sabe o que é? Mais de 10 viaturas nesse momento, agora operação provavelmente em algum ponto da região de Salvador, hein? Tá? Polícia Militar nesse momento combatendo. Lembrando que em Castelo Branco, 3 foram pro saco, né? 3 foram pro inferno, atiraram na polícia e acabaram rodando, tá? Então, programa começando, quero notícia de trânsito, quero informações de onde vocês estão, se tem acidente, vocês denunciando, né, tudo que tá acontecendo aqui em Salvador, denunciando problemas do governo do estado, denunciando você do interior. Então participe a partir de agora. Bom dia pra você, Magrini.
Fábio Gomes, bom dia a todos os nossos ouvintes. Segundou, hein? Hoje, dia 13 de julho de 2026. Mais uma semana a gente começando. Já vamos aí para o meio do mês de julho, né? Já estamos iniciando o meio do mês de julho. Então, pra você que não fez, ainda dá tempo de fazer. Vamos trabalhar que a semana só tá começando. O número é 99654-2750. Vamos começar aqui o nosso programa contando com a sua participação, contando com a sua, né, denúncia, com a sua ajuda com o trânsito. 99654-2750, Fábio.
Moradores denunciando o paredão agora no Alto do Coqueirinho, hein? Paredão que começou ontem, obviamente, e ainda tá acontecendo, hein? Paredão, atenção, 15ª CIPM. Paredão do Alto do Coqueirinho, insustentável, insuportável. Ninguém aguenta mais. Paredão acontecendo agora no Alto do Coqueirinho, hein? Estamos atentos e ligados a tudo. Vamos lá, Luiz Guilherme, bom dia.
Bom dia, bom dia. Segundou, semana começando. É claro, também o programa começando com bastante notícia, prestação de serviço. E hoje valendo um almoço no Tempero da Tonha. Então mande mensagem, mande sua denúncia, mande vídeos também, mande áudio. Participe do programa aqui, concorra hoje a um voucher do Tempero da Tonha, Fábio.
Bom, vamos lá. Para poder a gente trazer os temas que eu quero que vocês opinem hoje. E eu preciso falar da Transalvador. A Prefeitura de Salvador, na gestão de Bruno Reis, já arrecadou mais de 500 milhões em multas previstas na lei número 9503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. A quantia consta no portal da transparência da gestão municipal. De acordo com os dados levantados pelo BNews, o montante total é de 508, atenção, hein? 508.461.054,36 reais. Entre o início do primeiro mandato de Bruno Reis, à frente da administração da capital baiana, até 30 de junho de 2026. O maior ano de arrecadação ocorreu em 2024, ano em que Bruno Reis disputou e venceu a reeleição no Palácio Tomé de Souza. No ano, o mês que mais contabilizou receita derivada de multas foi em setembro, totalizando mais de 16 milhões de reais. Em segundo lugar, está outubro, com 14.70.356,60 reais. A reportagem do BNews procurou a Prefeitura de Salvador, mas até o fechamento da matéria eles não se pronunciaram. Olha, a gente tem que ter muito cuidado e muito critério ao comentar uma matéria como essa, tá? Muito cuidado mesmo, mas eu explico. Se as pessoas estão desobedecendo as leis de trânsito, esse é um ponto que a gente precisa discutir e eu não defendo o errado. O errado nunca será defendido por mim. Se tá errado, tem que ter punição. Mas o que me parece, o que deixa transparecer aí, é que a Transalvador, ela vive um momento de caça às bruxas. Ela vive um momento de arrecadação. Observe que isso está nos dados do portal da Transparência. No período da reeleição de Bruno Reis, foi o momento que a Transalvador mais arrecadou para o município. E aí eu pergunto, agora para a campanha de Neto também está tendo essa arrecadação? Eu vou jogar para a população, vocês sentem que as multas são justas ou que há uma caça na cidade para que essas multas venham? Porque qual é a diferença? O que eu percebo é que a Transalvador, que lógico tem também a sua função de multar, ela poderia, vai no YouTube da BNews TV e deixa também a sua mensagem, ela poderia cuidar do trânsito e por consequência de tudo isso, multar aqueles que não respeitam as leis, as normas e que estão inadimplentes. Mas você percebe na cidade do Salvador que a Transalvador, ela cuida da cidade? Você que é motorista, ou você que não é motorista, mas que anda de ônibus todo dia, você percebe que a Transalvador, ela melhora a vida do soteropolitano? E aí me faz lembrar o caso que aconteceu na sexta-feira no ferry boat, onde um motoboy, né, um mototaxista ou um moto por aplicativo, ele acabou sendo abordado. A guarda civil municipal diz que usou da força por ele ter agredido o guarda municipal. As testemunhas dizem que não. Mas o fato é que a Transalvador, ou um agente de balaclava, inclusive eu quero entender o que é que faz, Vitão. Aí eu vou mostrar, não sei se você tem ainda da sexta-feira, Vitão, que eu te mandei, mas se não tem, eu te encaminho de novo aí. Eu quero essa imagem no ar. Porque se a intenção não é justamente arrecadar, como explicar a imagem de um agente da Transalvador te abordando usando balaclava? Eu tô falando de mais de 500 milhões de arrecadação somente no período da gestão do atual prefeito Bruno Reis. Olha aí, pode aumentar a tela aí. Pode aumentar aí a foto dele aí, Magrinho. Luiz Guilherme. Me diga, qual é a necessidade de um agente da Transalvador utilizar a balaclava, utilizar brucutu, utilizar toca ninja e mais, além do agravante, ele não está, como é o nome do que coloca aqui a identificação, não sei o nome dessa zorra não, mas que o agente da Transalvador tem que ter um nome lá identificando ele, como o policial tem. E esse agente da Transalvador, ele não está com o nome exposto no colete. É assim, é guerra que vocês decretaram? A Transalvador decretou guerra contra a população? Eu já disse uma vez aqui e digo de novo. Se eu for abordado pela Transalvador com um agente de brucutu de balaclava, eu não dou meu documento. Até se identificar, eu não dou meu documento. Se for um guarda municipal, sim. Se for um PM, sim. Se for um policial civil, sim. Mas um guarda municipal que me abordar desse jeito, do jeito que esse cidadão me abordou aí, o motoboy aí, eu não entrego meu documento. Eu vou dizer, meu irmão, chame a polícia. Você quer fazer seu trabalho? Faça. Agora eu quero saber quem é você. Primeiro, como é seu nome? Que eu não tô vendo aí no seu colete. Como é seu nome? E por que que você tá de balaclava? Você é polícia? Qual é a ameaça que eu, enquanto motorista, tenho para com você? Então, é isso que tá acontecendo na Transalvador. Para mim, é escândalo atrás de escândalo dentro dessa Transalvador. É uma das piores secretarias que tem do município. E com todo o respeito aos agentes, tá? Porque tem agentes legais, tem agentes que são competentes e que só cumprem ordens. Cumprem ordens. Tirando esses aí que querem ser polícia, né? Porque eu só consigo entender que um agente da Transalvador que usa balaclava, que usa brucutu, tem o sonho de ser polícia. Maguinho e Luiz Guilherme, fique à vontade.
Não, Fábio, não à toa que a Transalvador tem essa alcunha de agência de multas. Dessa vez aí mais de 500 milhões sobre o comando de Bruno Reis, né, na tutela de Bruno Reis. E agora a gente tá vendo aí mais um caso desse aí de agentes usando balaclava, usando brucutu, né? Então assim, concordo com você em gênero, número e grau. Não vejo qual a necessidade deles usarem isso. E como você falou também, né, sem nem ter a alcunha deles, o nome deles no colete, né? Então, pra que esse tipo de abordagem? Vai ganhar o quê com isso? E mais uma vez, a população sofrendo porque não tem o tratamento devido, né, durante a abordagem no trânsito. E o trânsito sucateado, como a gente vê aí todos os dias.
E tem um detalhe, viu, Maguinho? Ele tá usando colete à prova de bala.
Pra quê?
Olha lá, olha lá, eu quero entender por que o agente da Transalvador tá usando colete à prova de bala. Dentro do ferry boat.
É engraçado demais isso daí, velho. Chega a ser ridículo essa postura dos agentes. E queriam armas, viu? Queriam armas. Né?
Agora, pra quê, né?
Imagine aí que o agente da Transalvador, que já faz um trabalho, né, de organização do trânsito, que muitas vezes a gente vê que o trânsito está mais desorganizado do que organizado, que era a função deles, né, mas que tratam o motorista, muitos deles claro que toda regra tem exceção, tem muitos profissionais bons, pessoas do bem, mas tem muitos aí que sujam a categoria. Tá? E tratam a população feito cachorro. Se você for pedir uma informação, simplesmente não dá. Se você tiver em um local proibido não, um local que você às vezes nem sabe que aquilo ali é proibido, eles já chegam mutando. Se você for pedir uma explicação, já lhe dá um corte de uma forma brusca e ignorante. Né? Imagine essa turma aí com arma na mão, que já estão com todo o aparato de polícia, já estão sonhando de ser polícia, né?
Pois é.
Já estão sonhando em ser polícia, Fábio. Com balaclava e também com colete à prova de bala, só falta arma ali, irmãos. É um absurdo, viu? Vou te dizer. E sobre essa questão das multas aí, já era esperado, irmão. Eu fui pegar minha filha na rodoviária, eu pensei aí que inconscientemente eu fiquei num desespero terrível quando ela demorou. Porque eu falei, minha filha, adiante! A Transalvador fica aqui, é só mutando, minha filha.
O cara fica estressado.
Juro por Deus, minha filha veio estressada. Pai, calma. Falei, não, minha filha, tá vendo os dois ali, ó? Ali não tem negócio de conversa, não. Ali é multa.
Você tem que pedir calma ali, ó, o cara da Transalvador.
É, exatamente. Pois é. Mas é exatamente isso aí a sensação.
Pronto, vamos lá. O outro tema, tá? Envolve o caso Pix. Eu não vou colocar a matéria toda, porque é uma matéria que a gente já exibiu, mas eu vou colocar os... Bota aí, Vitão, 3 minutos e meio de matéria, pra depois eu dizer o fato novo, e aí eu vou pedir a opinião de vocês, só pra vocês relembrarem, tá? O caso Pix, o maior escândalo do jornalismo baiano, um dos maiores do jornalismo brasileiro. E vocês vão relembrar agora, vá!
Nas redes sociais, Marcelo Castro passa uma imagem solidária. O apresentador costuma afirmar que está sempre ao lado do povo e que o trabalho dele é para ajudar aos mais necessitados. Mas a realidade é outra. Marcelo Castro é acusado pelo Ministério Público da Bahia de liderar um esquema criminoso. De acordo com os promotores e a polícia, ele desviou parte de doações em dinheiro direcionadas justamente a crianças e ao povo que buscava ajuda.
Então eu peço em nome de Jesus, se alguém me ouvindo, que me ajude, porque a gente não tem dinheiro, não tem condição nenhuma.
Pelo amor de Deus, ajude minha filha.
É a vida dela que está em jogo.
O repórter e apresentador Marcelo Castro ganhou visibilidade pelas reportagens policiais, acompanhando de perto o dia a dia da polícia. Mas em setembro de 2022, surgiu a face solidária. Ele passou a fazer apelos dramáticos durante o programa Balanço Geral.
Nós estamos aqui em Nazaré, em frente ao hospital particular, onde o pequeno Guilherme está internado há quase 7 meses. Ele tem um tumor na cabeça e outro na barriga. E Vanessa, que é a mãe do Guilherme, está desesperada.
Foi assim que Marcelo chegou até Joicimar, esta dona de casa, mãe de uma criança de 4 anos, que estava internada no Hospital Martagão Gesteira.
Marcelo Castro. Ele mesmo entrou diretamente com o zap dele, tinha a foto dele, tinha áudio, tinha tudo, e ele conversou diretamente comigo. Na hora que ele queria entrar, ele só falou assim: você fala que o Pix é de Daniela, que você conhece. Aí eu peguei e olhei, é tanto que você pode olhar, eu olho pra ele assim e fico sem ação, fico atônica, porque...
Está em nome de Daniela, correto? Daniela.
Daniela. Foi de surpresa, segundinhos, 10 segundos antes de entrar, vamos lá. Foi tanto que até que o pai dele pensou que era Daniela, uma pessoa de lá de dentro, conhecida da gente. Aí eu falei, não, ele falou, por que você deu o Pix de Daniela? Foi algum acordo entre vocês em sentido de... Eu falei, não, essa Daniela eu nem conheço. Ele só disse que teria que botar porque já estava em cima, tinha alguns minutos.
Você acreditou?
Com certeza. Não tinha, porque, não tinha um porquê não confiar. Você era uma pessoa que queria me ajudar.
Então, Joyce, deixa eu entender aqui uma coisa. 5 mil dá para começar o tratamento. Dá para iniciar com os gastos.
Bom, eu pedi para cortar porque a matéria, vocês já acompanharam, é uma matéria que está disponível, né, nas redes sociais aí. Vocês podem procurar, a Record fez essa matéria. É uma matéria muito explicativa. Mas por que que eu trouxe o tema de novo se eu não vou colocar a matéria? Porque hoje é o dia da última audiência do caso, né? Tá marcada para as 9 horas da manhã, tá? Em Sussuarana. E hoje, obviamente que o resultado não sai hoje, mas o que é que acontece a partir de agora, tá? O juiz vai dar mais uma oportunidade para ouvir os réus. Jamerson, Biridiba, Marcelo Castro, Lucas e todos os outros envolvidos. Além disso, vai se encerrar todo o processo. E aí, vai ser dado o prazo de 5 dias para as alegações finais, tanto da defesa quanto da acusação. E o juiz tem um prazo para dar a sentença. Hoje saberemos se ele vai ser condenado? Não. Se eles serão condenados? Não. Mas hoje é um capítulo importante para o jornalismo baiano de colocar, de uma vez por todas, um fim nessa história. Fábio, você acredita que os responsáveis serão presos? Acreditar, eu acredito. Mas a justiça brasileira, ela lhe dá essas garantias? Infelizmente, não. Mas eu espero que a justiça baiana faça história. Que a justiça baiana não se renda à branquitude, aos playboys, ao jornalista porque está em uma programação, e que o nome por si só seja válido. Justiça. Isso não é perseguição. Isso é justiça. E por que você está falando isso, Fábio? Porque eu tive, e vocês também podem ter acesso a todo o inquérito. E não há, e não é uma opinião, não é uma opinião isso, é. Não há nenhuma dúvida para o Ministério Público e não há nenhuma dúvida para a Polícia Civil do crime cometido. Então a pergunta que eu faço para vocês sobre hoje é: o que vocês acham que deveria acontecer no caso Pix? Eu vou ouvir de vocês. Fique à vontade para defender, para falar o que vocês quiserem. Aqui é democrático. Só não venha com desrespeito. Mas a pergunta é: o que deveria acontecer no caso Pix? assim como a gente trouxe o caso da Transalvador. Esse é o segundo tema do programa. Fica à vontade, Maguinho e Luiz Guilherme também.
É, vamos lá, vamos aguardar, né? A audiência é hoje e vou ficar na expectativa para ver o que é que a justiça, se vai nos surpreender de forma positiva ou de forma negativa. Essa é a expectativa hoje.
É, para mim também, acho que hoje, como você falou, é um capítulo importante de toda essa história, né? E espero fielmente que tenha um resultado positivo para a justiça brasileira, que realmente se cumpra o que a gente espera, porque a gente não aguenta mais ver essa impunidade por todos esses anos. E no mais, sabe, aguardar os próximos capítulos, esse decisivo que vai ter hoje às 9 horas da manhã, e que seja cumprida a justiça.
6 horas mais 21 minutos, YouTube da BNews TV, hein? Pra gente começar a ouvir o povo. Gilmara Taquivo, Vieira, Deco Gomes, bom dia, programa. É... confundindo todo mundo.
É.
Por quê? O programa tá errado, vai confundir todo mundo. O quê? Me diga aí. Eric Cunha também mandando mensagem. Carlos Bastos, denúncia em relação ao governo do estado é que fizeram a inauguração do trecho lá de Itabuna e Ilhéus, onde tem um despenhadeiro, e não concluiu as obras. Deputado Leandro Jesus tirou até a placa. A gente mostrou essas imagens, irmão. Passamos a semana criticando, inclusive, a ação de quem tirou a placa e o governo do estado que está inaugurando obra que não existe. Tá? A semana toda mostramos isso aqui. Luiz Carlos Buiú, bom dia a toda a equipe. É, essa semana com Jesus ouvindo os melhores, valeu. Reinaldo Santos também mandando mensagem. Lucas Sena, e aí já sabe, né? O que irá acontecer. A justiça baiana será... Mais uma mensagem aqui, o Buiu diz, rapaz, tanto prazo pra essas coisas do Pix, só no Brasil mesmo, viu? Fábio, do fundo do coração, não acredito que vai dar em nada. Eu espero que a justiça seja feita. Lúcia Sena, mas infelizmente a própria população que dá ibope, que isso aí não é jornalismo. 6 horas mais 22 minutos, vamos pro povo.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, meus queridos. A Transalvador não tem jeito. Eu levo meus netos todos os dias, de segunda a sexta, no Salesiano. Um tem 11 e o outro tem 4 para a escola. Eles ficam aí louco para montar. Mande a reportagem ali para o Salesiano, entre 6h30 e 7h20. Eles ficam louco querendo multar. Eu já fui multada 2 vezes por parar e meu neto sair e pegar a irmã atrás para levar para a escola. Porque eu posso ser multada 1000 vezes, mas eu espero ele chegar no primeiro degrau da escada. Ali não tem jeito. Uma vez eu estava tão nervosa que perguntei a ele quanto ele ganhava por cada multa. Não ganha nada não, diz que você ganha. Não tem jeito, a Transalvador, ainda mais com esse prefeito de merda.
Tem gratificação por multa?
Não sei, Fábio.
É uma pergunta que eu
Mas eu acho que sim, viu?
Se tiver gratificação por multa, tá errado.
Eu acho que tem.
Tá errado. Gratificação por multa, eu acho completamente errado. Porque o cara vai sair distribuindo multa aí pensando em ganhar. Em ganhar. Pra mim, já pensou se o policial militar, por qualquer prisão, fosse ganhar dinheiro? Tá cumprindo a obrigação, pô. Tá cumprindo a obrigação.
Pagar uma comissão aqui alguém.
Por prender alguém, tá errado, pô. Senão eu vou começar a querer gratificação também a cada programa que eu fizer aqui.
E a cada matéria.
Pronto, cada matéria que eu fizer, eu vou querer uma gratificação. Ora, tá errado, minha gente. Se tiver, é por isso que eu tô perguntando, tem? Tem gratificação? Alguém pode me dizer aí se tem? Se alguém tiver essa informação mais concreta, aí tudo bem. Meu jornalismo aí, meu departamento de jornalismo, Adélia, meu querido Brinco, a galera que tá aí, hã? Me diga, é isso que eu quero saber, tem ou não tem, hein, Simoni? 6h24, bora.
O ouvinte manda uma mensagem de texto aqui, mas falando algo interessante, a Clarice. Ela disse que ano passado, em agosto, o carro foi multado na Zona Azul 2 vezes, com diferença de 5 minutos. Ela estava errada porque acabou não renovando antes de vencer e era rotativo. Meia hora depois, quando permitido, ela renovou. Aí ela disse que o que é interessante é que não tinha um agente da Transalvador na região próximo, tá? Ela conseguiu entrar com recurso, coisa que muitos não conseguem, mas que conseguiu cancelar uma multa, pelo menos.
Mas vamos ao áudio aqui.
Bom dia, Benilde. Bom dia, Fábio.
Multa tá errado.
Meu amigo, esse caso Pix já
eu acho completamente errado.
Tá um negócio já
o cara vai sair tão
desacreditado que eu só vou acreditar se confiscarem todo o dinheiro que os acusados tiverem em conta, entregarem às famílias que tiveram as imagens colocada na televisão e eles todos presos. Eu só vou acreditar assim, pai. Se não for assim, eu não vou acreditar.
Valeu, Gaguinho, um beijo pra você, valeu, meu tio, tamo junto e misturado. Flávio Lordelo diz aqui, pela pesquisa não tem, né? Ele botou pra pesquisar no Google e diz que não tem, tá? Mas aí eu recebo aqui uma denúncia anônima, né? Não quer se identificar. Fábio, bom dia. O que aparece na farda do... que você perguntou, é tarjeta, né? Que fica o nome no colete. E outra, a Transalvador tem PL duas vezes ao ano. É o que diz aqui esse ouvinte anônimo, tá? Que a gente não vai identificar, claro, tá? Então a gente vai acompanhando. Inclusive, tem algumas declarações, até do superintendente da Transalvador, garantindo que não há, tá? Que não há identificação, tá? Ou não há gratificação por multa. Obrigado, Flavinho. A gente tá lendo aqui. Eu sei, irmão, eu sei quem é você, mas você pediu pra não te identificar, né? Então por isso que eu não dei seu nome. 6h26, vambora!
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia a todos. A Transalvador aí, rapaz, é uma fábrica de multas. A gente foi parado na Blitz aí, ó. Os caras. Prenderam o caminhão, porque o caminhão tava com o pneu careca. Mas o pneu careca, ele lhe dá o direito de você fazer a troca no lugar. Rapaz, a gente foi falar com o supervisor da operação, meu irmão. Oxe, os caras é casca grossa. Não vai pro pátio. Sabe por quê? Ele vai pro pátio? Porque cada diária de um caminhão no pátio é R$980. É um roubo. Um quartel das multas. E Bruno Reis só anda dizendo que tá sem dinheiro o tempo todo. Um abraço a vocês aí da Bocão News e um bom dia, Arlisson de Mussurunga.
Bom dia, Fábio. Carlos, motorista de aplicativo. Meu amigo, olha só, o pessoal ali da Transalvador chega ali junto ao Aristide Maltês, não tem placa nenhuma dizendo de estacionamento, não tem nada dizendo, eles vão lá e roubam o carro dos outros, velho. Eles roubam o carro do pessoal, que o pessoal no hospital, fazendo tratamento de câncer, e esses caras, velho, rouba o carro dos outros, velho, e leva no guincho, véio. É brincadeira isso aí. Isso, porra, isso aí parou uma vez na Semineto, que pegaram a Semineto e deram umas porradas. A imprensa deu umas porradas. Mas agora Bruno Reis tá do mesmo jeito, velho. Todo dia leva 10, 15 carros ali, rouba o carro dos outros, né? Porque o cara tá no hospital, em tratamento de câncer do interior, quando sai, chorando, cadê meu carro? É brincadeira.
E sem placa não existe, né? O cara que vem do interior, que não conhece, que vem porque o Hospital Aristides Maltês é um baita hospital pra quem tem tratamento com câncer. E aí você já vem com a pior doença do mundo, que é a doença que mais mata, a doença desgraçada, que não tem, muitas vezes não tem cura, né? Não tem espaço. Em questão de meses, acaba com a vida do cidadão. E aí o cara ainda perde o carro. Ainda, além da queda do coice. Sabe por que você já imaginou se o carro for do próprio paciente? O cara vai passar 7 dias internado e o carro vai ficar 8 dias no pátio. Tome-lhe multa que o cara não tem como tirar. Então, minha gente, é um absurdo. E outra, pra onde é que vai esse dinheiro da arrecadação? Esses 500 milhões aí foram pra onde? Porque tá lá no portal da transparência, mas eu queria que explicasse os 500 milhões foram distribuídos pra qual segmento? Foi pra saúde municipal? Foi pra educação municipal? Porque eu tô vendo buraco, eu tô vendo escuridão, foi pra onde esse dinheiro? Pra onde foi esse dinheiro? É por isso que eu sou contra, viu? E isso vale pros dois, porque o governador, por exemplo, pega um monte de empréstimos aí, assim como o prefeito. Como é que arrecada tanto dinheiro assim, só em uma secretaria como a Transalvador, e ainda tem espaço pra pegar empréstimo? Me explique. Pra onde é que tá indo esse dinheiro, minha gente? Eu tô falando de 500 milhões só de multa. 6h30, vamos pro bloco de esporte. É hora de falar de futebol. É hora de começar a falar dos nossos. Ei, era melhor voltar à Copa do Mundo. É melhor voltar à Copa do Mundo pra voltar essa agonia? Ontem já foi surra. Bahia. Ah, pra quê, meu irmão? Volta com a Copa do Mundo, volta, por favor. Bota a vinheta dele aí. Bom dia, Valença.
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte da Itapuã FM. O Bahia acabou perdendo o último amistoso antes de voltar a atuar no Campeonato Brasileiro da Série A, ontem para o Fluminense por 2-0. Primeiro amistoso da temporada, da intertemporada, para ser mais preciso, o Bahia acabou vencendo o Montevideo City Torque por 4-1, mas no dia de ontem, com muita reclamação sobre a arbitragem, o Bahia acabou perdendo por 2-0 para o Fluminense. Primeiro gol marcado por Hulk numa cobrança de pênalti e depois o Germán Cano deu números finais à partida, 2-0 para o Fluminense. Técnico Rogério Ceni saiu na bronca com a arbitragem, reclamando de um pênalti a favor da equipe do Bahia ainda no primeiro tempo em cima do jogador Ademir e também questionando o porquê de ter sido anulado o gol do próprio Ademir ainda na primeira etapa, sendo que o árbitro da partida acabou nem dizendo o motivo pelo qual o gol foi anulado. O Rogério Ceni criticou bastante a arbitragem, dizendo inclusive que tinha pedido à diretoria para que fosse feita ou colocasse um árbitro de fora, mas segundo o próprio Rogério Ceni, o árbitro da partida, o Jorge, ele já tinha apitado jogos do Fluminense no CT da equipe do Rio de Janeiro. Então já tinha uma relação, segundo o próprio Rogério, e que ele teria saído feliz porque o Hulk teria marcado o primeiro gol com a camisa do Fluminense, Fluminense vencido o jogo. Então o técnico Rogério Ceni bradou bastante depois do apito final do árbitro. Para o jogo de sexta-feira contra a equipe da Chapecoense, meu caro Fábio Gomes, o Rogério Ceni pode ter alguns retornos. Por exemplo, do Iago Borducci. O jogador ficou de fora mais uma vez do amistoso, está fazendo trabalho de transição, mas já deve treinar esta semana com o elenco e deverá ficar à disposição para o duelo contra a Chapecoense. Outro também que ficou de fora do amistoso, mas deve fazer parte da equipe tricolor no duelo contra a equipe